Muito bom dia a todos. Senhor Vice-Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Senhor Representante Especial do Secretário-Geral do Conselho da Europa para as Migrações e os Refugiados, Senhoras e Senhores Oradores, Senhoras e Senhores Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores, Portugal, que aderiu ao Conselho da Europa em 1976, poucos meses decorridos sobre a vigência da Constituição, fundadora do nosso regime democrático, tem sido, ao longo do tempo, um membro empenhado e participante do Conselho da Europa e da sua Assembleia Parlamentar. É, pois, com muita honra e muito agrado que a Assembleia da República acolhe esta iniciativa, de grande atualidade para todos os Estados-membros e para Portugal em particular, ao longo da sua história, nação de imigração e hoje também país com largas comunidades imigradas. Não é possível pensar a Europa sem pensar nas diásporas, com que levou a sua cultura a outros continentes e abriu caminho à construção de novos Estados e nações. Assim foi connosco, com o Brasil, em África e em Timor. Assim foi com outros Estados europeus, nas quatro partidas do mundo e não apenas os antigos impérios coloniais. Pelo seu bem-estar, pela humanidade do seu modelo social, a Europa e, de modo especial, a União Europeia, são hoje um magnete de esperança para muitos que procuram uma vida melhor, fugindo da miséria ou da guerra, desafiando a dor e a morte, criando comunidades nelas instaladas e que se desenvolveram em diásporas. Diásporas que não são, todavia, apenas extracomunitárias. Elas são também intra-união e dimensão indissociável das quatro liberdades da União. Não surpreende, pois, a atenção com que Portugal segue as negociações do Brexit e a reiteração que faz daquele princípio basilar. O lema da conferência menciona acertadamente as diásporas no plural. Estas não são, de facto, uma realidade única e estática. Abrangem realidades diferentes nas causas, no tempo e na tipologia. Na sua raiz, a palavra remete para a ideia de dispersão, de disseminação. No início foi-lhe associada a noção de movimento forçado, hoje alargada a um quadro mais abrangente de situações. Subjazem-lhe sempre várias ideias. A ideia de identidade e pertença, com a pátria de origem, enquanto indivíduos e enquanto comunidades. A sua integração nos países de acolhimento, na primeira geração e nas seguintes, que leva à construção de novas identidades, onde a memória coletiva convive com a realidade local em que se integram. De tal é testemunho a vida associativa, quantas vezes tão rica e capaz de atravessar gerações, potenciadoras das redes das respectivas diásporas, potenciadoras e estruturadoras do relacionamento entre os indivíduos com a pátria de origem e entre eles. Também a ideia de heterogeneidade, pois que são tantas as exigências a vencer da aprendizagem do novo idioma, da culturação, de integração e de aceitação por quem recebe. A ideia de mobilidade espacial, sem dúvida, mas também de mobilidade social, na esperança de uma vida melhor. Todos estamos cientes da geração de externalidades positivas no mercado de trabalho e de capitais com que os migrantes contribuem para o progresso material dos países de acolhimento. Nos casos, e permanecem a maioria, de imigração não qualificada, a integração mede-se pela capacidade de acesso dos descendentes da primeira geração a trabalhos mais qualificados que os dos seus progenitores. Para tal é decisiva a frequência do ensino, ensino secundário, ensino superior. Este é um desafio que impende não apenas sobre quem emigra, mas igualmente sobre quem recebe. Nada há de pior do que o isolamento e a exclusão. A história ensina-nos os perigos do racismo e da xenofobia. Não surpreende, pois, que condenemos firmemente a violência dos supremacistas brancos na Virgínia e noutros estados dos Estados Unidos. Se a realidade é outra, certo é igualmente que a Europa pode melhorar em muitas frentes a luta contra a xenofobia, quantas vezes alimentada por discursos radicais, abrigados sob a capa do nacionalismo anti-Europa. As diásporas são muito mais que movimentos de populações. São um fator de enriquecimento cultural, de pluralidade nos países de acolhimento e de origem. Também por isso merece uma atenção especial o acompanhamento e pertença pelas segundas gerações, o seu apego à comunidade de origem em paralelo, em miúdo, com a sua condição de cidadãos dos estados onde nasceram. Estas são elementos constitutivos das diásporas, todavia não são estáticos. Todos estamos cientes do impacto do transporte aéreo nas últimas décadas, que encurtou distâncias. Se tal foi já uma profunda mudança na vida das comunidades migrantes, pela facilidade na preservação dos laços com a pátria de origem, bem maior é hoje o impacto da sociedade do conhecimento e da comunicação em rede. Longe vão os tempos dos serviços postais, como básicos. Com a net, a interação entre pessoas é imediata, no som e na imagem. São também mais amplos os meios de informação através das comunidades virtuais. Também o sentido das correntes migratórias muda. Basta pensar, no caso do nosso país, Portugal, que o Brasil, país para onde tantos portugueses emigraram, é hoje pátria de origem da maior comunidade estrangeira emigrada em Portugal. O mesmo sucede com a sua estrutura. É cada vez mais comum o fenómeno de imigração de trabalhadores qualificados. Assim sucedeu com os portugueses nos anos que seguiram à crise de 2008-2009 e ao seu impacto em Portugal. É também crescente a apetência seletiva pelos Estados de recepção por este tipo de imigrantes. Este fenómeno, se não for compensado pelo efeito de circulação, pode redundar num brain drain, sobretudo enfraquecendo os países menos desenvolvidos. Para que a circulação de cérebros seja positiva, é necessário que todos, países de origem e países de acolhimento, beneficiem de forma equitativa e comparável da mobilidade. Outro tanto, convém não esquecer os efeitos do envelhecimento demográfico, quer para o país de envio, que perde população, quer para o país de acolhimento, onde a imigração pode ter um efeito retardador, embora não comatando no longo prazo as consequências económicas e sociais da quebra de fertilidade. Não são, todavia, apenas negativas as externalidades das diásporas. Elas têm também um impacto positivo a vários níveis, na difusão da imagem do país de origem junto do país de acolhimento, no envio de remessas e divisas, no conhecimento tecnológico, no relacionamento entre culturas, no potencial de constituição de projetos empresariais, sobretudo nos casos dos profissionais qualificados imigrados. Estima-se, aliás, que 90% resida nos Estados-membros da OCDE. Minhas senhoras e meus senhores, com o lançamento da rede parlamentar sobre políticas das diásporas, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa dá um novo testemunho da sua vitalidade e do seu empenho em contribuir ativamente para as finalidades do Conselho. Lembro que já em 2004, a Comissão Permanente da Assembleia Parlamentar, agindo em nome desta, adotou uma recomendação sobre as culturas da diáspora e que também o Centro Norte-Sul do Conselho da Europa vem prosseguindo uma ação meritória neste campo. Faço votos para que esta nova iniciativa seja produtiva e para que as reflexões da rede parlamentar nos ajudem a melhor compreender esta realidade tão complexa. Bem-vindos a Lisboa, bem-vindos a Portugal e bom trabalho. Muito obrigado.
Monsieur le Président de l'Assemblée de la
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, senhoras e senhores, caros oradores e ilustres colegas, é para mim uma grande honra presidir a sessão de abertura desta conferência, juntamente com o Senhor Presidente da Assembleia da República, dedicada ao lançamento da rede parlamentar sobre as políticas relativas às diásporas. Permitam-me, assim, em primeiro lugar, agradecer em nome da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, as autoridades de Portugal, e nomeadamente a Assembleia da República Portuguesa, pelo acolhimento caloroso e pela excelente organização desta conferência. Gostaria também de saudar o empenho, o compromisso político de Portugal e o seu apoio a esta iniciativa. Permitam-me igualmente congratular e felicitar os nossos colegas membros da Assembleia que estão na origem deste projeto, e nomeadamente o Sr. Andrea Rigoni, Presidente da Subcomissão da Cooperação com os Países de Origem e de Trânsito Não Europeus da Comissão de Migrações e relator dedicado a vários dossiês e questões relativas ao problema do papel das diásporas. Senhoras e senhores, de acordo com os dados da Organização Internacional para as Migrações, OIM, no final de 2015, o número total de migrantes no mundo era igual a mais de 1.000 milhões de pessoas, ou seja, 1/7 da população mundial. A grande maioria destas pessoas deslocam-se dentro dos seus países, mas as migrações internacionais representam ainda assim cerca de 244 milhões de pessoas em 2015, no momento em que o estudo foi realizado. Estes números evoluíram certamente, mas a tendência não se alterou. Assim, as migrações fazem parte da nossa vida cotidiana. O continente europeu está particularmente, ou foi particularmente atingido por este fenómeno. De acordo com os estudos da OCDE, 5 milhões de pessoas estabeleceram-se em 2016 de forma permanente no território nacional de 35 Estados-membros da organização, entre os quais temos os países europeus. Os fluxos migratórios continuam a ser influenciados muitíssimo pela crise dos refugiados, que também afeta os dois lados, as duas margens do Mediterrâneo, e que perdura no tempo. Esta onda migratória apresenta vários desafios e oportunidades para a Europa, mas há na União Europeia uma ausência de uma política migratória coerente, e isso criou medos. Estes medos foram depois explorados por algumas forças políticas e alguns órgãos de comunicação social que deformaram essa imagem dos fluxos migratórios, que são equiparados a uma ameaça. Assim, nesse sentido, a migração levanta preocupações. Assistimos a discursos populistas, xenófobos, incompatíveis com os princípios democráticos que defendemos, mas também isso contribui para a criação de uma falsa imagem da realidade económica e demográfica nos nossos países. De facto, no nosso último relatório, as migrações são uma oportunidade para o continente europeu, mas há um desvio entre a realidade da situação económica e demográfica europeia e a percepção negativa generalizada e as consequências que acarretam os fluxos migratórios, as migrações. A falta de mão de obra em alguns setores, nomeadamente a agricultura, a construção civil, a hotelaria, a restauração, a informática e serviços financeiros, como também o envelhecimento demográfico, são, de facto, fatores que acarretam uma redução significativa relativamente à população que está na vida ativa e, portanto, os fluxos migratórios, nesse sentido, poderiam ser uma grande vantagem, uma valia para a Europa. Os fluxos migratórios também representam e constituem outras vantagens. Graças às suas conexões, ligações com os países de origem, as comunidades das diásporas contribuem contribuem assim para o desenvolvimento das trocas comerciais com os países de origem. Assim, temos que mencionar o contributo dado pelos migrantes relativamente aos países de origem, graças à criação, ao estabelecimento de empresas, à transferência de remessas, e contribuem assim também com o saber fazer e o know-how. Para além do intercâmbio cultural e educativo, contribui para a criação de um contexto multicultural e multilingue, quer nos seus países de origem, quer nos países de acolhimento. De acordo com a minha experiência política pessoal, eu conheço perfeitamente as vantagens desta abordagem, que é uma abordagem que apresenta pontos positivos de ambos os lados. Eu vivia em Alfortville, um município com 45 mil habitantes na periferia de Paris. A minha cidade possui uma história em matéria de políticas de integração e em matéria de sociedade civil, as comunidades diaspóricas, muito importante. Aliás, aproveito o ensejo para saudar o Carlos, que está aqui, com o qual trabalhei no âmbito da comunidade portuguesa. Aliás, nós trabalhamos juntos nessas atividades ligadas às organizações de diásporas. Perdi o fio à meada, diz o orador. Entretanto, os atores da sociedade civil, as organizações de diáspora, que desempenharam sempre um papel muito importante neste processo, e queria justamente dar-vos conta da minha experiência pessoal, porque para mim essa experiência pessoal enquanto presidente da Câmara de Alfortville foi muito enriquecedora. Assim, temos que beneficiar das vantagens da experiência migratória. Assim, temos que encontrar essas vantagens e tirar proveito dessas vantagens. Sabemos que os migrantes são confrontados a obstáculos jurídicos e administrativos que, constituem barreiras à sua integração e os expõem à vulnerabilidade e às discriminações na sociedade. Outros fatores importantes são a integração dos migrantes na sociedade de acolhimento, a sua participação na vida cultural e política. Nestes domínios, nós precisamos ainda de avançar, de fazer progressos para eliminar estes obstáculos. Assim, a nossa Assembleia formulou uma série de recomendações que gostaríamos de salientar e, juntamente com os Estados-membros, gostaríamos de melhorar a legislação nacional para facilitar o acesso por parte dos migrantes ao mercado do trabalho, desenvolvendo sociedades inclusivas e construindo as condições necessárias para que estes possam participar de forma plena e ativa em todos os domínios da vida. Estas recomendações fazem parte e constam da recomendação de 1975 até 2017 e, com certeza, vão contribuir para o desenvolvimento do nosso trabalho. Durante a nossa conferência, vamos concentrar-nos em quatro temas fundamentais: a participação democrática da diáspora, o impacto da diáspora no desenvolvimento dos países de origem, a promoção do diálogo intercultural e o papel da diáspora na construção das sociedades inclusivas. Estes quatro temas poderiam também tornar-se os pilares, os eixos de ação desta rede futura. Assim, é com grande interesse que eu quero acompanhar estes debates e os trabalhos futuros da rede. Senhoras e senhores, caros colegas, ilustres colegas, estamos aqui reunidos porque nós, de facto, acreditamos que as migrações representam uma verdadeira oportunidade para que as nossas sociedades se tornem mais fortes e mais adaptadas ao mundo de hoje. Assim, nós queremos que as migrações sejam uma situação de mais-valia, represente uma situação, uma win-win situation, que seja uma relação de mais-valia para todos. E assim, temos que estabelecer uma colaboração com todos os atores locais, regionais, nacionais e internacionais. A rede parlamentar futura, que assenta nas políticas da diáspora representa uma plataforma institucional para a troca de experiências neste âmbito. Assim, espero que rapidamente esta rede seja um polo internacional de intercâmbio das políticas da diáspora, reunindo assim as normas europeias e elaboradas pelo Conselho da Europa, como também as experiências nacionais e locais dos seus Estados, dos seus 47 Estados-membros que são parceiros da nossa organização. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. René Roquet, Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa.
Representante especial do Secretário-Geral do Conselho da Europa para as Migrações e Refugiados, Tomás Boschek. Faz favor.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente da Assembleia Parlamentar, Sr. Presidente da OIM, deputados, senhoras e senhores, últimos 70 anos desde o final da Segunda Guerra Mundial, a migração tem vindo a aumentar de uma maneira constante no continente europeu. Uma série de pessoas migraram para a Europa, enquanto que outros vieram da Europa para a Europa de países terceiros. Alguns chegaram enquanto refugiados e outros saíram dos seus próprios países de origem à procura de melhores oportunidades no estrangeiro. Não obstante a razão subjacente às migrações, muitos mantêm elos muito fortes com as suas pátrias, mantendo um interesse constante na evolução política, cultural e societária. Os avanços tecnológicos facilitaram em grande medida a manutenção de tais elos. Os países de origem e de destino estão a tornar-se cada vez mais cientes daquilo que as diásporas têm para nos oferecer. Como já foi referido, os países de origem beneficiam das remessas que são enviadas para as famílias pelos trabalhadores do estrangeiro e também de grandes oportunidades em termos de investimento e de crescimento criado pelos seus cidadãos no estrangeiro. Os países anfitriões recebem a diversidade, o rejuvenescimento da força de trabalho por imigrantes muito motivados que estão a tentar melhorar as suas vidas. E, em simultâneo, a presença de grandes diásporas pode dar origem a tensões no seio das comunidades. Ódio racial, preconceitos, podem conduzir a incidências de crimes de ódio e violência. As diásporas também podem ser fonte de tensão nas relações entre os Estados de destino e de origem. Os governos do país de origem podem encorajar os seus cidadãos no estrangeiro a agir ou votar de tal maneira que coincide com os seus próprios interesses nacionais para a frustração do país anfitrião e dos seus governos. Os direitos e liberdades de acordo dados aos migrantes nos países de destino, particularmente a liberdade de expressão, podem contrariar os governos dos países de origem, visto que vai ser chamada a atenção para as questões internas pelos cidadãos que estão a manifestar-se nos estrangeiros. As populações da diáspora também têm interesses muito específicos e necessidades específicas que requerem promoção e proteção. A oportunidade de participar na vida política nos seus próprios países de origem, nos países de destino ambos, a proteção contra os preconceitos, contra a discriminação baseada na sua origem nacional ou étnica, a possibilidade de acesso à educação, emprego e cuidados de saúde, o direito de utilizar e de ensinar aos seus filhos as suas línguas nacionais, a liberdade de continuar a praticar as suas religiões e as suas tradições, a falta de oportunidades e a insuficiência das políticas de integração podem conduzir ao isolamento dos membros das diásporas que ficam empobrecidos e vulneráveis à radicalização. O desafio para os Estados-membros do Conselho da Europa é como promover a integração das diásporas nos países anfitriões, permitindo-lhes, em igual medida, manter as ligações com os seus países de origem. As leis do Conselho da Europa e todas as suas atividades podem dar assistência para irmos ao encontro deste desafio, como o Sr. Fouquet já explicou. Há um trabalho muito importante que está a ser desenvolvido pela Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa para garantir o reconhecimento e o respeito pelos direitos das diásporas. E, em especial, as recomendações da APCE e as suas resoluções que sublinharam a importância da participação política dos imigrantes. A Convenção Europeia sobre os Direitos do Homem aplica-se a todos aqueles que estão nos territórios dos Estados-membros do Conselho da Europa. Os direitos devem ser garantidos sem distinção baseado na sua origem. E os direitos incluem o direito da liberdade de expressão, a liberdade de praticar a religião. O primeiro protocolo à Convenção inclui o direito à educação, o direito de participar em eleições. claro que estes direitos não são absolutos e os Estados podem vir a limitá-los com uma boa razão. No entanto, aqueles que impõem restrições em direitos que as diásporas usufruem podem ser chamados à justiça para justificar estas restrições perante o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. E a Convenção, portanto, é uma ferramenta importante para proteger as diásporas contra a discriminação e permitir que possam pressionar o reconhecimento dos seus direitos que acham necessários. A Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância é que monitoriza a discriminação, a violência, o preconceito contra todos que eles estão presentes nos territórios dos Estados, dos membros do Conselho da Europa. Visto que as diásporas muitas vezes são alvo de mau tratamento, o trabalho desta Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância tem uma particular relevância para eles. Elabora relatórios, recomendações, inventa aos Estados-membros para lidar com questões específicas identificadas nas suas atividades de monitorização. As suas recomendações políticas genéricas abordam questões temáticas relacionadas com racismo e intolerância, são essencial para informarem as políticas de integração e suas iniciativas. A rede de cidades interculturais do Conselho da Europa ajuda as cidades a desenvolverem estratégias interculturais abrangentes e, portanto, usufruir dos benefícios que a diversidade nos pode trazer. Muitos outros instrumentos do Conselho da Europa, como a Carta Social Europeia, a Convenção Quadro para a Proteção de Minorias Nacionais e a Carta Europeia para a Minoria para as Línguas Minoritárias Regionais, têm um papel muito importante a desempenhar. A Convenção Quadro, por exemplo, tenciona o objetivo de promover a igualdade de todos aqueles que pertencem a minorias e o seu direito de exprimir, de preservar, desenvolver a sua cultura, religião, língua e tradições. Enquanto que todos estes organismos e instrumentos são claramente relevantes para as diásporas na Europa, nenhuma tem as diásporas como seu enfoque específico. E esta nova iniciativa, criando a rede parlamentar sobre as políticas da diáspora, é muito oportuna e que irá permitir aos Estados associarem-se e trocar ideias e exemplos sobre as melhores práticas nesta área. As políticas para as diásporas são muitíssimo necessárias e o conhecimento do Conselho da Europa, em conjunto com os deputados dos Parlamentos Nacionais, associações da diáspora, podem, e estou certo, o farão, irão garantir que as novas políticas possam promover a inclusão das diásporas nas sociedades anfitriãs, protegendo o seu direito de serem diferentes. Eu gostaria de desejar uma conferência muito frutuosa e manifesto o meu interesse em colaborar com a nova rede, que eu acredito encerra grande potencial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Representante Especial do Secretário-Geral do Conselho da Europa para as Migrações e Refugiados, Tomás Boschek. Vamos agora fazer uma breve interrupção, visto que terminámos a nossa sessão de abertura e os trabalhos prosseguirão imediatamente. Volto a dizer que desejo um ótimo trabalho para todos e muito obrigado.
Bien, mesdames, messieurs, nous allons donc reprendre notre...
Senhoras e senhores, vamos então retomar a nossa reunião e vou passar a palavra
de notre contribution
no âmbito do nosso contributo às sociedades europeias. Vou passar a palavra ao Sr. Diretor-Geral da OIM, Organização Internacional das Migrações, o Sr. William Lacey Swing.
Mr. Vice President, Mr.
Senhor Vice-Presidente, Senhor Representante Especial, ilustres colegas, ilustres deputados e representantes dos parlamentos dos vários países, representantes dos vários grupos das diásporas, é para mim uma honra ter aceito o convite para estar aqui convosco esta manhã e muito motivado pelo tema que escolheram, uma vez que estão agora a contemplar todas as questões ligadas à diáspora e o nosso contributo. É para mim uma oportunidade única encontrar-me com parlamentares, com deputados, também colegas no âmbito das Nações Unidas e outras organizações como a OIM e também presidentes de municípios que se debruçam sobre questões da proteção, proteção dos migrantes, etc. Assim, quero felicitar-vos por terem selecionado este tema. Este tema que diz respeito ao lançamento da rede parlamentar, uma rede extremamente importante. Estamos a viver num mundo que está em movimento constante. Estamos a viver num momento em que a mobilidade a nível mundial não tem precedentes. Como disse o Sr. Presidente da Assembleia da República, o número de pessoas que estão a deslocar-se constantemente de um lado para o outro representa um sétimo a nível da população mundial. Estes são os números que devemos ter em consideração. Pensemos nos números da Indonésia, do Brasil, países que têm um PIB que representa o PIB dos países mais pequenos, membros da União Europeia. Eu cheguei do Níger e da Nigéria. A idade média no Níger é de 14 anos, na Alemanha é de 49 anos, portanto, pensem nisso, não é preciso ser doutorado para compreender os fatores subjacentes a esta comparação da faixa etária, por exemplo. Há desequilíbrios que também se produzem a nível, por exemplo, das alterações climáticas. Vejam os furacões na zona das Caraíbas e não só. Temos outras catástrofes. Temos 9 conflitos bélicos armados neste momento até aos Himalaias, por exemplo. E neste momento não se descortina uma luz ao fundo do túnel para a resolução destes conflitos armados, destes 9 conflitos armados que estão a produzir-se em simultâneo no planeta. A maior parte dos migrantes são migrantes tradicionais, mas a verdade é que 16 milhões de migrantes neste momento estão a movimentar-se, a deslocar-se. As ligações à internet estão a aumentar. Talvez dentro de alguns anos teremos 7 mil milhões de pessoas ligadas à banda larga, à internet. As companhias aéreas neste momento também proporcionam viagens mais baratas. Tudo isto contribui para a globalização. Portanto, temos no mínimo uma pessoa que está ligada a mais países, a vários países. Vejam, por exemplo, o caso da minha família, que está espalhada por 4 continentes. Eu venho de Cape Town, porque a minha neta casou. O meu filho, por exemplo, resolveu ficar em Cape Town, namorou em Cape Town. A minha mulher vem da Malásia, onde nós temos uma casa. A minha filha está no Afeganistão e um dos meus filhos está a viver em Manhattan, casado com uma africana da África Ocidental. Portanto, é de facto, este tipo de situações está a tornar-se quase uma norma, hoje em dia, mais do que uma exceção. Assim, temos um aumento das relações familiares transfronteiriças, que ultrapassa os países. Temos mais do que 2 nacionalidades. A minha neta tem 3 nacionalidades e assim por diante. Por essa razão, temos assim a sensação de pertença, de pertencer a mais do que um país, a mais do que uma nacionalidade. Assim, a questão da integração nas sociedades de acolhimento
Isso é um dos elementos que está ligado e tem a ver com as comunidades de diásporas, por exemplo. Eu próprio, que tenho a idade que tenho, tenho vivido muito mais fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos, que é a minha pátria. Assim, tenho várias experiências profissionais em variedíssimos países, incluindo em países africanos, etc. Esta era só a introdução que eu queria partilhar convosco antes de chegar aos pontos fundamentais da minha comunicação. Os nossos oradores precedentes já definiram bem os temas os temas fundamentais deste grande tema das diásporas. Muitos parabéns, já definiram as balizas, mas nós temos cerca de 600 bilhões de dólares que representam as remessas que são reenviadas para os países de origem. E esse valor ultrapassa o orçamento que nós temos a nível da despesa no estrangeiro, da despesa externa. Temos capital humana, temos conhecimentos, temos a motivação, temos as competências, que são fatores determinantes ligados às comunidades de diáspora. Agora, a questão dos migrantes. Os migrantes vêm ter connosco e vêm para os nossos países para beneficiar das vantagens dos nossos sistemas de segurança social, por exemplo. Será que isso é verdade? Pode ser, em parte. Mas o que é que nós queremos? Nós queremos dar-lhes acesso a essas vantagens? Queremos migrantes em boa saúde? Ou o que é que queremos? Queremos que os filhos destes migrantes também contribuem para o desenvolvimento das nossas sociedades, como disseram os nossos colegas. Estes migrantes, podem contribuir para o desenvolvimento das nossas sociedades. Portanto, temos que começar a desenhar políticas para resolver a questão da diáspora. E as instituições devem debruçar-se sobre isso. Se me perguntarem, a diáspora, a comunidade de diáspora, será que foi negligenciada a nível da feitura das políticas nos últimos tempos? Ao longo destes anos, foram criados ministérios da diáspora que se dedicam ao problema da diáspora. Por exemplo, vejam Marrocos, com o ministério que estuda precisamente os marroquinos que se encontram a viver no estrangeiro. Há mais de 45 países que instituíram esta instituição, o Ministério da Diáspora. Vejam os números de setembro. Os migrantes são a quinta essência neste momento do desenvolvimento. E estas eram as minhas palavras de introdução, mas eu tenho três questões que gostaria de determinar, que são as seguintes. Os três E's, ou seja, fazer com que a diáspora participe, e depois temos que habilitar a diáspora, engage, enable e empower, ou seja, capacitar as comunidades de diáspora a nível das comunidades internacionais, a nível dos professores e de outros interlocutores da sociedade, mesmo que estas partes interessadas se desloquem por períodos curtos para passar férias ou para dar aulas, etc. Assim, temos que fazer com que todos participem nesta plataforma. Falemos do caso das Filipinas, por exemplo, as nossas embaixadas, os nossos embaixadores têm essa obrigação de proteger os seus cidadãos quando se deslocam. Também pensamos que podemos fazer com que a diáspora participe se nas nossas constituições e nas nossas legislações, e alguns países europeus têm feito isso ou não, que estes tenham um assento nos respectivos parlamentos, para que eles sintam e tenham este sentimento de pertença ao seu país de origem e ao país em que estão a viver. Assim, as comunidades de diáspora também podem ajudar as nossas sociedades a desenvolver-se em termos de competências e têm vários modos para o fazer. o acesso, por exemplo, aos serviços públicos, o respeito que devemos ter pelos seus direitos humanos e a sua, o seu direito a gozar dos direitos locais. Estou muito feliz com a escolha que fizeram deste tema. Se nós mudarmos a narrativa pública que temos feito sobre os migrantes, que tem sido tóxica e venenosa nos últimos tempos, se nós conseguirmos mudar esta narrativa e se nós fizermos uma leitura, uma interpretação mais rigorosa do fenómeno migratório do ponto de vista histórico, os fluxos migratórios têm sido um fator positivo. Vejam, por exemplo, os migrantes em Nova Iorque, que decidem ir-se embora e constituir a sua própria cidade. Então, nesse caso, construíram uma das maiores cidades pelo número que eles representam. Portanto, temos que mudar a narrativa para proteger os migrantes e dar-lhes uma oportunidade de contributo, de partilha. Assim, temos que reduzir o custo financeiro e social dos migrantes. Vejamos, por exemplo, as leis laborais quanto à contratação, por exemplo, dos migrantes. Existem agências de recrutamento de migrantes clandestinos corruptos, estas agências que contratam estes migrantes. Quando chegam, fazem uma pesquisição dos seus respectivos passaportes nacionais, prometem-lhe um salário extraordinário, e o que é que acontece? Ao final do primeiro ano de trabalho, o seu salário é angariado por estas agências corruptas. O custo das transferências das remessas para os países de origem. O custo é extremamente elevado. Temos um projeto com a Universidade na Suíça no sentido de utilizarmos os serviços postais, por exemplo, para enviar estas remessas, para fazer estas transferências para os seus países de origem, no sentido de diminuir os custos das transferências, destas remessas. Portanto, se nós não tivermos uma política de integração eficaz e eficiente nos países de destino, vai ser uma catástrofe. Vamos incorrer no insucesso da integração destes migrantes. Temos que dar apoio aos migrantes, temos que lhes dar a oportunidade de se integrar através da aprendizagem da língua do país de destino, através do trabalho, da inserção social, etc. Vejam o caso de Paris, Nice, Bruxelas, Califórnia ou Flórida. Vejam que estes migrantes que nasceram e cresceram, foram educados nestas cidades que eu acabei de elencar, não conseguiram integrar-se de forma apropriada nestas cidades, nestes países. O terceiro ponto. Temos o empower, ou seja, uma maior capacitação dos migrantes, habilitar os migrantes, capacitar os migrantes é o terceiro objetivo. Nós temos que apoiar os governos neste sentido. Temos facilitado, através da constituição de missões a estes países, as prioridades relativamente ao comércio. Também elaboramos um projeto inovador, por exemplo, entre as autoridades marroquinas e as instituições financeiras da Bélgica. Na Geórgia também facilitamos o acesso ao financiamento para atividades comerciais que são lideradas por membros da comunidade da diáspora. Estamos a tentar facilitar a mobilização de competências, de saber fazer, de especialidades em várias áreas. Na Moldova, por exemplo, foram lançadas em maio deste ano para que cidadãos altamente qualificados queiram trabalhar com os representantes dos governos para dar apoio a estas ligações, a estas conexões entre as diásporas, por exemplo, nos Países Baixos, com uma colaboração estreita com os países de origem. Há pouco tempo participei numa reunião na Haia, em que estavam presentes um número extraordinário de instituições interessadas nesta iniciativa. As ONGs também podem ser extremamente úteis nos tempos de crise, juntamente com esta colaboração com as comunidades de diásporas. Como sabem, há cerca de um ano, muitos etíopes foram expulsos da zona do Golfo, da região do Golfo, e nós sabemos que a razão pela qual eles saíram foi a ausência de trabalho no seu país. E nos Estados Unidos nós recebemos fundos para ajudar estes etíopes nos Estados Unidos. Assim, estamos a tentar, este ano, por exemplo, fazer compilar informação à qual estes migrantes podem aceder. Assim, para concluir, gostaria de partilhar convosco dois aspectos. O McKinsey Global Institute, que publica as estatísticas, diz que nos últimos anos o número de fluxos migratórios mudou muito. Representa neste momento 3,5% da população mundial. Mas estes estudos dizem que 9% do PIB. Os números do PIB poderiam ter sido alterados se estes migrantes tivessem ficado nos seus países, ou seja, o PIB teria aumentado. Assim, temos uma realidade humana à nossa frente que tem que ser gerida. E somos nós que temos esta realidade nas nossas mãos. E é este o tema central da nossa conferência. Muito obrigada pela vossa atenção.
Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général.
Muito obrigada, Sr. Secretário-Geral. Tenho aqui uma série de oradores que estão inscritos e eu gostaria de também voltar a abrir as inscrições. E o primeiro orador, a senhora Moncazan, Presidente da Plataforma das Mulheres da Diáspora do Congo, na Bélgica.
Vous avez la parole, madame.
Tem a palavra, minha senhora.
Merci, Monsieur le Président.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou aqui para gostaria de vos dar um livro onde temos 129 mulheres da diáspora congolesa na Bélgica que se exprimem de modos diferentes, exprimem-se através dos seus textos, 77 escreveram os seus textos e também mostram aqui as fotografias das atividades que desenvolvem nas suas sociedades. E neste livro, temos aqui a capa do livro e o livro que vai ser lançado no dia 15, desta sexta-feira a 8 dias. O que é que nós encontramos neste livro? As mulheres conseguiram desenvolver as suas competências. É um livro que pode ser considerado como uma ação de investigação na qual nós conseguimos focalizar, ou estas mulheres conseguiram chamar a atenção sobre as suas competências específicas, individuais, e que pode vir a ser utilizado pelos responsáveis políticos, pelos decisores encarregues de lidar com as questões do emprego, obviamente, desde que seja feita uma comparação entre estas competências que as mulheres manifestaram neste livro e as necessidades que necessitamos no mercado interno. E o outro ponto que tem grande interesse neste livro. As mulheres mostram aqui algumas estatísticas, como eu vos disse, e pode ser considerado como uma pesquisa. Foi colocada esta pergunta às mulheres. Valores. Nós sabemos quão importante, a questão dos valores é importante para vivermos em conjunto e para a comunicação na sociedade. E temos estatísticas sobre o que é que as mulheres consideram como os três principais valores, segundo a sua opinião. E gostaria finalmente de terminar dizendo que neste livro encontramos igualmente competências que nós podemos intitular competências comportamentais. Ou seja, existe um capítulo no qual as mulheres que escreveram os seus textos, elas próprias explicam o modo como elas tentam abordar, lidar com situações existenciais, situações trágicas, a perda de um filho, uma deficiência, etc. Agradeço muito por me terem dado a palavra. Este livro vai ser lançado em Bruxelas e são bem-vindos e convido-vos a conhecer estas mulheres, que são as mulheres da diáspora, que têm competências, que fazem as coisas e que só pedem simplesmente utilizarem as suas qualificações para o serviço da sociedade que as recebe e as sociedades de origem. Muito obrigada.
Merci, Madame Moncasa.
Muito obrigada, Sra. Moncasa. Vou dar a palavra ao Sr. Raymond Serri,
que é presidente
de OPEAN de Toulouse.
Yes, thank you, Chair.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada a todos, à Assembleia. Eu estou a representar a todos os europeus no mundo, ou seja, que é a organização maior que representa 350 milhões de europeus que vivem em todo o mundo, desde a Austrália ao Canadá, enfim, em qualquer país do mundo. Nomeadamente, é uma organização que tem a sua sede em Bruxelas. Temos um conjunto de princípios, desenvolvemos uma série de tarefas para falarmos da questão da diáspora, colocá-la na agenda europeia. Nós propomos-nos elaborar uma convenção para todos os europeus que vivem por todo o mundo. Eu penso que seria o passo seguinte após o lançamento do Conselho da Europa, o que é uma iniciativa que com o qual me congratulo, e eu gostaria de dar os parabéns ao Conselho da Europa, ao Governo Português e todos os envolvidos, os parabéns por esta extraordinária iniciativa. É muito importante que nós reconheçamos a importância, a relevância da diáspora, tanto nos países de destino quanto nos países de origem. Eu gostaria de agradecer ao Sr. Presidente por me ter dado a palavra. Nós gostaríamos de pedir aos países europeus que não têm membros nesta nossa organização, europeus no mundo, por favor, contactem-nos. Nomeiem os seus representantes para que as suas diásporas podem ser representadas na nossa Assembleia. Muito obrigada.
Merci, Monsieur Xeri.
Muito obrigada. Eu penso que o seu pedido foi com certeza muito bem acolhido, porque estamos aqui tantos para ouvir. O Sr. Jamal Voyal, membro do Conselho Nacional da Palestina.
Tem a palavra, Monsieur. Se há outros oradores que querem se inscrever, eu prendo os outros.
Por favor, se quiserem inscrever-se ainda, por favor, mais pedidos de palavra.
Vous avez la parole, Monsieur.
Tem a palavra. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que vem da Palestina, que é o último país do mundo que ainda sofre com a ocupação de Israel. Eu gostaria de agradecer muito à República Portuguesa, gostaria de agradecer igualmente ao Parlamento Português por abordar esta questão de grande importância. Gostaria de agradecer aos oradores anteriores que nos dirigiram e eu não queria repetir-me, mas sei que o meu tópico é muito específico, mas há mais de 6,5 milhões de palestinos que vivem na diáspora e que vivem por todo o mundo, espalhados por todo o mundo desde a década de 40 do século XX, devido maioritariamente à ocupação israelita. Todos estes migrantes, membros da diáspora, desempenharam um papel essencial na reconstrução da Palestina através dos seus investimentos, através dos diferentes peritos que voltaram à Palestina para ajudar na sua reconstrução. E estes palestinianos da diáspora também contribuíram grandemente nos seus países de destino, anfitriões na Europa, nos países árabes, em todo o mundo. E é por isso que eu gostaria de enfatizar este ponto muito importante aqui perante o Conselho da Europa. Quando nós abordamos as questões relativas à diáspora, temos também de falar das questões também nos países de origem, sejam as questões relacionadas com a xenofobia, conflitos, desastres naturais, mas também a ocupação. A ocupação é, de facto, uma das grandes causas que dão origem às migrações. Por isso, nós temos que terminar a ocupação, e a ocupação de Israel é a única ocupação de um território que temos nos dias de hoje. E nós, enquanto palestinianos, temos de trabalhar em conjunto com o resto do mundo, em conjunto com os europeus. Sabemos que há muitos migrantes, particularmente entre os islamitas, dão pintam um cenário muito negativo da Palestina, mas existem muitos migrantes no mundo que nós precisamos, com os quais precisamos trabalhar. Nós precisamos deste reconhecimento do Estado palestiniano. Gostaria que existisse uma recomendação relativamente a este ponto aqui. Merci, da nossa reunião. Muito obrigada, Sr. Royer.
Sr.
Keyes Yazadin, membro do Parlamento da Jordânia.
Thank you, ladies and gentlemen, for this.
Muito obrigada, senhoras e senhores, por esta oportunidade que me concedem de estar aqui convosco. Venho de um país, a Jordânia, de 30 a 35% dos cidadãos que vivem na Jordânia são imigrantes. Os imigrantes devido à guerra. Eu penso que inicialmente nós temos que analisar as razões subjacentes à imigração, particularmente na nossa zona do mundo. Sem dúvida nenhuma, não são razões de natureza financeira. Eu associo-me ao meu colega palestiniano, afirmando que, por exemplo, a principal razão das migrações na Jordânia são os refugiados da Palestina devido à ocupação israelita. É uma das maiores razões que explica a presença de migrantes. O segundo também, a guerra na Síria, que fez com que os nossos irmãos sírios tenham ido para a Jordânia. Portanto, nós temos que fazer uma diferença inicial, distinguir inicialmente as razões de imigração. Porquê é que aconteceu a migração? Eu penso que as razões para a migração na Europa são mais de natureza financeira. Querem uma vida melhor, mas na nossa região do mundo as pessoas estão a lutar, estão a fugir dos países de origem para o meu país, por exemplo, ou em virtude da ocupação israelita ou em virtude das guerras que estão a dizimar a nossa parte do mundo. Eu penso que é uma parte muito importante do diálogo que temos aqui. Necessitamos sempre de alcançar um equilíbrio, a integração dos imigrantes junto dos países, das comunidades de destino, e manter as ligações com os países de origem. É a razão pela qual eu penso que é da maior importância para nós fazermos avançar a diáspora em países como, por exemplo, a Jordânia, em que nós podemos alcançar um equilíbrio entre as pessoas que estabelecem as suas ligações com os seus países de origem originais e também, por outro lado, fazer integração com a sociedade jordana e a sociedade dos países anfitriões onde se encontram. Eu condeno a ocupação israelita E gostaríamos de pedir que este ponto fosse incluído na declaração final, visto ser uma das causas que estão subjacentes à imigração dos palestinianos em todo o mundo. Muito obrigada.
Merci, Monsieur Yazadin. A parole est à Madame.
Muito obrigada, Senhora Amina Khalid, Vice-Presidente da Rede da Diáspora Africana de Jovens na Europa.
Good morning.
Bom dia.
Slight correction.
Eu gostaria de corrigir. Eu sou ex-presidente desta associação atualmente a trabalhar para uma organização internacional que se chama a Iniciativa para a Mudança, ativa em 65 países do mundo, assim como uma organização abrangente que se chama Iniciativas de Somália para a Democracia e Diálogo. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer encarecidamente pela criação deste espaço tão importante para podermos ter este diálogo aqui. Nunca houve um fórum onde este tópico tenha recebido maior importância. Nós vivemos num mundo de incerteza, de insegurança. Eu sou ex-refugiada, atualmente a viver em Londres. Saí do meu país de origem há 20 anos e tudo o que foi partilhado aqui, neste fórum, nesta manhã, é algo que ecoa no meu coração, que me toca fundo. A experiência da discriminação, da marginalização e da falta de conexão entre os países de origem e o país anfitrião é a minha própria experiência. Ter sofrido racismo quando era tão jovem, com só 13 anos, fugindo de um país em guerra civil, entrando num novo país onde eu estou simplesmente à procura de um porto seguro. A minha experiência foi muito longe de ser positiva e eu estou expectante para a criação neste painel para podermos de facto ouvir a experiência de aqueles que saíram dos seus lares. Há um ditado maravilhoso que diz: ninguém sai de casa a não ser que o lar se torne a boca do tubarão. E eu tive que fugir do meu país, da perseguição, do conflito, e hoje sou muito satisfeita por me dizer que a Grã-Bretanha se tornou um novo lar para mim e é um lar para o qual eu contribuí também em grande medida. E eu gostaria muito de trabalhar nesta colaboração entre o país de origem e o país anfitrião, porque eu acredito que é uma única maneira de avançarmos. Penso ainda que com a nova narrativa de hoje e que o nosso orador tão distinto intitulou de tóxico, sem dúvida nenhuma um discurso muito tóxico, e a melhor maneira de o alterar é afastarmos de considerarmos os refugiados como números e começar a tratá-los enquanto seres humanos, porque é aqui que se baseia o respeito, reconhecendo que ninguém pode fazer este trabalho sozinho. Temos que trabalhar em conjunto. E para que isto aconteça, precisamos também de ouvir com os nossos corações.
Merci, Madame Khalid. La parole est à
Monsieur. Muito obrigada. E agora vamos passar a palavra ao Sr. Aubrier, da Comissão dos Negócios Estrangeiros da Irlanda. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Também quero dar as boas-vindas a esta oportunidade de tomar a palavra. Do ponto de vista da Irlanda, nós temos uma diáspora de 70 milhões de pessoas em todo o mundo e, portanto, como disseram os oradores anteriores, desde a Jordânia, Palestina e outros colegas, estes migrantes deslocam-se devido a perseguições. Estou felicíssimo por ver aqui presente o Dr. William Lacey Swing quando invocou o caso de Manhattan e o seu contributo positivo. Relativamente aos comentários do Sr. Lacey Swing, estou de acordo consigo. De facto, nós temos um papel a desempenhar muito importante. A União Europeia precisa de rever rapidamente os acordos de apoio e os acordos que dizem respeito às cotas dos fluxos migratórios, a rever a situação, por exemplo, com a Líbia, a situação dos migrantes na região do Mediterrâneo. Eu compreendo que, de facto, os países na orla do Mediterrâneo estão a pressionar nestes temas. A experiência que nós vemos que é feita de detenções junto à costa da Líbia e nos centros de detenção aos quais acedemos. Assim, temos que ser muito prudentes quando nós analisamos os acordos relativamente, por exemplo, ao Afeganistão. Se nós virmos os registros em termos de violação dos direitos humanos relativamente a determinados países, temos que agir, com certeza, em boa fé, mas com muita prudência, muita cautela. Vejamos, por exemplo, a situação de determinados cidadãos no âmbito da União Europeia. Por exemplo, o Sr. Presidente da Assembleia da República de Portugal invocou estes aspectos. A Irlanda, por exemplo, tem o maior número de cidadãos fora da União Europeia. Portugal também tem este tipo de situação. Portugal tem uma diáspora portuguesa importante no Reino Unido, e não só no Reino Unido. Assim, partilhamos estas situações, estes sentimentos. Neste momento, com o Reino Unido, temos a questão da análise dos direitos dos cidadãos da União Europeia que estão a residir no Reino Unido, por exemplo. Na Irlanda também temos a mesma situação. Eu diria que na Irlanda, neste momento, temos novas comunidades provenientes constituídas por cidadãos provenientes de vários países da União Europeia que estão a contribuir muito positivamente para a diversidade do nosso país e o desenvolvimento da nossa comunidade local. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sim, Sr. Brian. La parole est à monsieur...
Muito obrigada. E agora passamos a palavra ao Sr. Representante do Parlamento de Marrocos. Tenha a bondade.
Merci, Monsieur le Président.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer do fundo do coração todos os colegas que tomaram a iniciativa em pensar no lançamento desta rede parlamentar para debater sobre um tema tão importante que nos preocupa a todos. Hoje, de facto, tive arrepios no meu coração quando acompanhei atentamente todas as comunicações desde o início dos nossos trabalhos. Este tema, que preocupa não só os países do sul da Europa, mas também temos os outros países que conhecem o fenómeno da imigração no norte da Europa, no sul e etc. Portanto, estamos todos preocupados por este movimento humanitário ao qual devemos dar uma atenção específica e particular. Em primeiro lugar, temos o problema da integração. Assim, eu gostaria que entre nós estivessem presentes os conferencistas ou peritos dos países de origem ou dos países de trânsito que hoje em dia também testemunham as partidas destes migrantes. São experiências e testemunhos que seria muito interessante escutar e acompanhar atentamente, talvez nos próximos encontros da nossa reunião. Esta iniciativa seria assim benéfica e enriquecedora para o nosso debate geral. Por outro lado, foram apresentadas questões esta manhã, que são muito interessantes, e eu gostaria de salientar o seguinte: imigração é algo de positivo. Nós temos que encarar a imigração desse ponto de vista. Eu sou Presidente da Câmara de uma pequena cidade, no Marrocos,
uma parte desta população foi para a Espanha. Eu organizei várias visitas, eu próprio me desloquei para visitar esta comunidade que se deslocou. Mas também conhecemos, e estas pessoas testemunharam das suas dificuldades de integração na vida social, na vida económica desse país. Assim, eu sei que há um impacto muito positivo destes migrantes do nosso país, dos nossos imigrantes, um contributo também financeiro. Há dificuldades quanto à questão da transferência das remessas destes cidadãos. Mas eu penso que nós teremos a oportunidade mais adiante de debater esta questão a partir das realidades que estamos a viver neste momento. Mais uma vez, agradeço do fundo do coração a organização desta reunião, um tema muito importante. Ao ouvir os intervenientes anteriores, tenho agora a experiência de que os fluxos migratórios são uma realidade que nós temos que abraçar de forma positiva. Muito obrigada. E agora pergunto se há outros oradores que pretendem inscrever-se e tomar a palavra. Só a favor. Não havendo, Sr. Talat, membro do Parlamento do Egito, tenha a bondade. Tenha a palavra.
Shukran ala al-Rais.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada por este convite a tomar a palavra e pelo convite a estar aqui na reunião. É com muito prazer que também posso dizer-lhe que nós estamos muito interessados ao Egito. A própria Constituição do Egito toma em consideração os migrantes e temos no seio do nosso Parlamento representantes dos migrantes. Mas nós estamos agora confrontados com desafios consideráveis. Em primeiro lugar, aquilo que está a acontecer no Iraque e na Líbia. Em Egito, no Egito tínhamos trabalhadores que eram cerca de 5 milhões relativamente à Líbia, no Iraque os mesmos números, portanto, os fluxos são importantes. Aqueles que trabalham no estrangeiro representam 17 mil milhões de pessoas, o que significa que estes números são consideráveis, mas insisto em dizer que há desafios muito importantes para o futuro e para fazer face a esta questão a nível mundial. Os números dos PIBs nos países de imigração estão a diminuir e este desmoronamento dos PIBs vai criar problemas acrescidos e consideráveis, porque vai fazer com que as pessoas que estão no estrangeiro, ao fim e ao cabo, não podem fazer face aos problemas, às dificuldades, à dificuldade de aceder, por exemplo, à educação, à formação, etc. Há um desmenoramento, há uma degradação da sociedade. Assim, vejamos o que acontece nos países de acolhimento e penso que, a esse nível, temos que compreender que há problemas que devem ser resolvidos. Relativamente ao desenvolvimento tecnológico que todos nós testemunhamos hoje em dia, também há dificuldades. Há gaps, há problemas. O que é que acontece relativamente à segunda geração, por exemplo? Será que a segunda geração tem acesso ao pleno emprego? Vejamos os números do desemprego. As taxas de desemprego. É extremamente importante que exista uma organização que crie ou que faça a ponte entre os países de acolhimento e os países de origem e um país com o qual existem também trocas comerciais. Porquê? Porque temos a transferência das remessas, etc. Temos o colega da Jordânia que tomou a palavra. Nós condenamos a ocupação israelita, que está na origem também destes fluxos migratórios. Nós condenamos esta ocupação e temos que trabalhar na questão da Palestina. E espero, sinceramente, que nesta conferência se possa insistir e reiterar a necessidade de encontrarmos uma solução para resolver o problema da migração nestes países. Muito obrigada. Mais alguém pretende tomar a palavra? Se faz favor.
Não?
Não? O Sr. Couscous, membro do Parlamento de Marrocos.
Shukran, Sr. Rais.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, agradecer à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa por ter organizado esta reunião, que representa uma excelente oportunidade para reforçar o diálogo Norte-Sul, entre o Norte e o Sul, e isto é um elemento absolutamente essencial. Nós precisamos de um diálogo internacional à volta destes temas que dizem respeito à diáspora. Eu penso que também é importante não pensarmos só naquilo que foi dito e que foi reiterado pelos vários colegas parlamentares. Gostaria de acrescentar algo que está relacionado com algumas práticas. Marrocos, por exemplo, levou a cabo uma iniciativa no sentido de melhorar a situação da comunidade marroquina que se encontra no estrangeiro. Há um quadro institucional que, neste momento, é ou representa uma nova motivação no sentido de reunir todas as forças marroquinas para dar apoio à diáspora marroquina que se encontra no estrangeiro. E assim temos que refletir nestas várias obrigações constitucionais que devem viabilizar a implementação de políticas mais ambiciosas e que deveria também viabilizar o apoio aos migrantes no mundo. Trata-se de uma estratégia, como disse o Sr. Diretor-Geral da OIM. É necessário termos um ministério da tutela que tenha a seu cargo a pasta das comunidades das diásporas. Este aspecto é extremamente importante. Existem 14 recomendações que fazem parte desta estratégia e gostaria de insistir sobre o seguinte: os marroquinos que estão espalhados pelo mundo inteiro hoje em dia são cidadãos que participam com a eficácia na tomada de decisões políticas a nível legislativo e a outros níveis da vida económica dos vários países nos quais se encontram. Portanto, existe este corpo de textos institucionais, legislativos, que são uma referência para nós a nível nacional e que permitem racionalizar também e dar apoio aos marroquinos que estão espalhados pelo mundo e, desta forma, podemos abraçar os novos desafios a nível da economia, por exemplo, que podem ser resolvidos graças às novas práticas ligadas aos fluxos migratórios. Falarei depois de outras iniciativas que dizem respeito a Marrocos. Muito obrigada, Sr. Couscous, e agora vamos passar a palavra ao Sr. Gamito, que vai falar em nome do Conselho da Europa.
Gostaria de, antes de mais, agradecer a iniciativa
Centro-Norte-Sul,
a Assembleia da República Portuguesa e a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa teve sobre para fazer este lançamento da rede parlamentar sobre políticas de diásporas em Portugal. Portugal é um país com grande história e grande trabalho e com alguns sucessos neste aspecto. Portanto, como português, embora esteja a representar seja o diretor executivo do Centro Norte-Sul do Conselho da Europa em Lisboa, como português fico extremamente orgulhoso. Depois gostaria de comentar que este trabalho é um trabalho global. O Sr. Lacey Swing, da OIM, apontou um caminho com o qual concordo, que são os três I's, Enable, Enhancing e Empowerment. Nós, no Centro Norte-Sul, à medida das nossas possibilidades, fazemos isso, sobretudo através de mecanismos de advocacy e raising awareness, mas não chega, é preciso mais. Se falarmos, gostaria que esta conferência não fosse muito concentrada só na Europa, porque as migrações não são só de sul para norte, há também de norte para sul e, sobretudo, de sul para sul. Era um aspecto que eu talvez pedisse que também não fosse esquecido neste debate. Aliás, na minha perspectiva, e talvez o Sr. Lacy Swing possa confirmar isso, os números das dos movimentos migratórios sul-sul são superiores ao sul-norte. E, portanto, esta rede parlamentar que começou no Conselho da Europa é muito importante para agregar outras redes parlamentares, e aqui o Sr. Representante Especial do Secretário-Geral do Conselho da Europa está a trabalhar no contexto do Conselho da Europa nestas questões, e em particular numa questão que eu gostaria de salientar, que são os menores não acompanhados. As migrações não são só derivadas de guerras, de questões de saúde, de questões económicas, de questões de falta de integração social. Há consequências gravíssimas e uma delas, na minha perspectiva, são os menores não acompanhados, e nós estamos também, através do Raising Awareness e da Advocacy, a chamar a atenção para estes problemas. Foi por isso que, o ano passado, a senhora Laura Papa, da Nacional Grega, de uma ONG, a Metadraci, recebeu o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa, exatamente nesta sala, pelas mãos do Sr. Presidente da República de Portugal. Finalmente, queria apenas dizer uma palavra a todos os membros dos parlamentos que aqui se encontram, da Europa, da região do Mediterrâneo, da África, a importância da vossa presença como o Centro-Norte-Sul do Conselho da Europa, como um acordo parcial do Conselho da Europa, vê esta situação. Nós pensamos que o trabalho dos Parlamentos é absolutamente essencial para ajudar e contribuir para resolver este problema que vai continuar nos próximos tempos, como mais uma vez dizia o Sr. Lacy Swing, mas não podemos esquecer que, através das redes parlamentares, as abordagens bottom-up da sociedade civil são também muito importantes para ajudar a resolver este problema. Muito obrigado a todos.
Merci, Monsieur Gavito. La parole est à Madame Cavadia Ionetta, la présidente de la Délégation nationale de Grèce.
À senhora representante da delegação da Grécia. Muito obrigada, senhor Presidente. Como eu disse, venho da Grécia, e relativamente às questões dos refugiados e das migrações e dos migrantes, não vou relembrar todos os contornos dos fenómenos. Como sabem, é uma característica permanente e comum. É uma situação com a qual nós estamos a lidar com compaixão, com compreensão, com entendimento, fazendo referência aos textos sagrados e internacionais. Os refugiados e os migrantes são, por vezes, o resultado das situações de guerra que estão espalhadas pelo mundo. Assim, o meu país, a Grécia, tem tentado lidar com o problema, visto a sua situação geográfica, mas também graças à solidariedade do meu país e do meu governo. Como sabem, a Grécia está, desde nos últimos 7 anos, numa situação de crise e de recessão extraordinárias. E assim, estes migrantes e refugiados estão bloqueados neste momento da Grécia, tendo fugido dos seus respectivos países que estão em guerra. Como sabem, o mecanismo de ativação, de recolocação e de reinstalação destes migrantes não foi ativado ainda, e na última cimeira que diz respeito aos refugiados e imigrantes,
Nós tomamos uma série de medidas. Os refugiados e migrantes que vêm da Nigéria, Líbia e Chad, por exemplo, a segregação de outros migrantes que teve lugar nesses países. Alguns governantes europeus disseram que temos que fazer mais acordos para tentar bloquear a saída destes migrantes dos respectivos países africanos. Depois, é verdade que houve uma melhoria do debate entre os políticos e, portanto, o nível de fluxos migratórios diminuir um pouco. A senhora Merkel também salientou que temos que prestar atenção à situação na Líbia. A coordenação entre a Guarda Costeira italiana e a Guarda Costeira da Líbia tem produzido, surtido efeitos. Estas decisões, que estão fundamentadas do ponto de vista jurídico, nem sempre se coadunam com alguns princípios relativamente aos direitos individuais, direitos humanos, a solidariedade social, etc. Assim, relativamente a estas questões, nós estamos cientes das dificuldades, mas não estamos convencidos que outra alternativa em termos de atuação seja possível. Assim, vejam, por exemplo, as condições de vida destes migrantes e destas refugiados nos centros de, e nos campos de migrantes. Temos que ver de que forma é que a nossa Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa pode apoiar estes migrantes. Muito obrigada. Muito obrigada. E agora vou passar a palavra ao Sr. Ousala, do Parlamento da Argélia. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pela atenção. A Deus Todo-Poderoso e Misericordioso. Gostaria de frisar novamente aquilo que foi já dito por alguns colegas, sobretudo pelo representante da Jordânia e os meus vizinhos. O meu vizinho do ponto de vista geográfico da África do Norte. Nós não podemos também negligenciar aquilo que foi dito pelo meu eminente e caríssimo colega que falou da ocupação da Palestina pela entidade israelita e aquilo que também está ligado ao facto de que a história da humanidade deve enaltecer os valores do direito. E sabemos que as guerras decorrem destas questões de ocupação e estão na origem destes fluxos migratórios e fenómenos migratórios. Também gostaria de dizer, reiterar aquilo que já foi evocado pelo Sr. Diretor-Geral da Organização Internacional das Migrações, OIM, quando falou da política, a propósito da política que prevalece em matéria de relações entre os países de acolhimento e os países de origem, que também foi citado pelo colega de Marrocos, será necessário trocar informações sobre as nossas práticas e falar um pouco daquilo que se passa dos nossos países e vamos aproveitar um ensejo para debater, por exemplo, daquilo que se passa no meu país, na Argélia, por exemplo, a nível da pesquisa científica, da investigação científica, tudo aquilo que acontece em termos de colaboração entre o Ministério do Ensino Superior e a diáspora no estrangeiro. É extremamente difícil imaginar que haverá, por exemplo, uma fuga de cérebros, por exemplo, da Argélia. Há uma saída destes excelentes profissionais dos seus países de origem. Portanto, há uma pesquisa científica a fazer nesse sentido. Como disse o meu colega há pouco,
aquilo que está a acontecer na Argélia. A nível da Câmara Baixa, por exemplo, do Parlamento, da Câmara Baixa, temos representantes da diáspora que têm ligações com os países de origem e com os migrantes. Houve uma alteração constitucional impulsionada pelo Sr. Presidente relativamente às disposições que diz respeito aos, à população que se encontra no exterior, relativamente ao direito, relativamente à comunidade internacional. É extremamente importante que sejam garantidos os e protegidos os direitos destes cidadãos no estrangeiro, mas no país de origem, ou seja, a Argélia. Portanto, temos que assumir estas responsabilidades relativamente à diáspora no estrangeiro. Não tenho muito tempo de antena, mas gostaria também de falar desta equação difícil, este equilíbrio que temos que encontrar. Temos que, neste encontro entre nós, tentar encontrar este ponto de equilíbrio, a fidelidade, o sentimento de pertença relativamente ao país de origem e ao país de destino, de acolhimento, que consagra também o princípio de, do sentimento de pertença. E este conceito é o conceito sobre o qual devemos refletir. E também temos que fazer com que estes direitos sejam protegidos e respeitados para que exista um justo equilíbrio nesta equação. Este tema é um tema delicado, muito importante, e é por essa razão que este fórum de intercâmbio de ideias é extremamente importante. Portanto, gostaria de congratular e agradecer do fundo do coração as autoridades portuguesas e o Conselho da Europa e a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa e o Parlamento Português pela iniciativa que tiveram em organizar esta reunião.
A palavra ao Dr. Marques, do Parlamento Europeu. Obrigada, Presidente. Vou falar em português.
Eu gostava de, em primeiro lugar, dar as boas-vindas em meu nome pessoal, que faço parte desta, também da Delegação Portuguesa da Assembleia Parlamentar, dar as boas-vindas a todos os colegas que vieram de várias partes do mundo, e salutar a brilhante organização, quer da Comissão, quer da Comissão de Migrações e Pessoas Deslocadas, quer da Assembleia da República. Mas estava aqui a ouvir os nossos colegas a falar e estava-me a recordar que, na maior parte dos debates que temos na Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, e ainda recentemente tive a oportunidade e o privilégio de apresentar um relatório sobre uma resposta compreensiva à crise dos refugiados, que teve a opinião da Sra. Cavadia e que foi uma excelente colaboração nesta matéria, mas conseguimos chegar a este ponto e perceber que estaremos de acordo em 95% das reflexões sobre o problema dos refugiados e sobre as formas como podemos diminuir o impacto humanitário e como é que podemos combater os problemas que prejudicam os refugiados e conseguir que os refugiados tenham condições de integração, que possam também voltar aos seus países em condições de segurança e ajudar estes países a não ter a necessidade de ter tantos refugiados, ou seja, a poder interferir e intervir nas zonas de origem onde podemos criar condições ou podemos ajudar esses países a resolver os seus problemas. E, portanto, estaremos todos de acordo que a solução, quer nos países de origem, quer nos países de acolhimento, está discutida entre nós, todos concordaremos com 90% das soluções, mas o propósito desta reunião e desta plataforma é, sobretudo, e é o principal, é colocar ao mesmo nível os deputados eleitos pela diáspora e os representantes das ONGs e os deputados eleitos nos Parlamentos Nacionais. É por isto que aqui estamos. O diagnóstico, na minha opinião, com todo o respeito, está feito. Temos que procurar aquilo que nos une e tentar aqui encontrar e dar voz aos representantes das diásporas para que os deputados também os ouçam e que nos possam dar sugestões o que é que podemos fazer de melhor para melhorar a sua integração. É para isto que serve esta plataforma, é para isto que serve esta conferência, é para isto que serve esta iniciativa. E, portanto, só vale a pena se tivermos este propósito, porque confesso que já todos nos ouvimos centenas de vezes a repetir as mesmas coisas e agora é tempo de agir. O diagnóstico está feito, vamos ter que tentar de justificar para que esta plataforma pode melhorar os representantes das diásporas em Portugal ou nos outros países todos a fazer melhor para integrar os seus colegas, os seus concidadãos nos países acolhedores e também para melhorar a relação que existe entre eleitos e aqueles que representam os refugiados, os imigrantes e as pessoas deslocadas. Era este apelo que eu fazia, não me levem sinceramente a mal, mas eu estava a ouvir as vossas intervenções e estava com receio que esta conferência fosse mais uma repetição daquilo que todos nós já fizemos centenas de vezes. Devemos aproveitar a presença de todos aqui para podermos colaborar mais e ver o que é que podemos fazer melhor e de mais pragmático para melhorar as condições com que recebemos estas pessoas. Muito obrigado.
Merci, Monsieur Marques.
Muito obrigada. Eu vou então encerrar a lista de pedidos de palavra. Mais alguém que esteja tomando a palavra? E finalmente depois eu vou dar a palavra ao Sr. Diretor-Geral.
Oui, je donne la parole à Monsieur Munyama.
Sr. Munyama. Depois a senhora. Sr. Munyama, o Parlamento da Polónia, muito obrigada por me terem dado a palavra. Sou deputado polaco e eu gostaria de partilhar convosco algumas experiências relativamente àquilo que a diáspora alcançou. Aquilo que foi referido até ao momento é o facto que este movimento de pessoas que vem de muitas diferentes partes do mundo para outras partes do mundo, do sul para sul, do sul para o norte, pode inclusivamente ser do leste para o oeste. Enquanto polacos, existem tantos polacos no Reino Unido, por exemplo. Há tantos polacos na Irlanda. Há muitos polacos a viver noutros países da União Europeia. Mas, ao mesmo tempo, temos também muitos ucranianos a viver na Polónia, quase 1 milhão de ucranianos. Portanto, este movimento é uma força contínua, mas como o colega Marco disse, nós temos que encontrar um terreno comum, um dominador comum, para podermos solucionar os problemas da diáspora de hoje. As experiências de muitos dos parlamentos de diferentes países do mundo são muito diferentes. Nós temos que aprender com as experiências mútuas, temos que ensinar àqueles que não tiveram nunca experiência destas diásporas. Nós, na Polónia, temos um pequeno grupo de representantes da diáspora africana que fez um grande impacto na relação estabelecida entre a Polónia e os países africanos e desenvolveu um papel muito importante num programa de desenvolvimento para a África que está a ser desenvolvido na Polónia para permitir ou para aumentar, melhor dizendo, a cooperação em termos políticos e económicos, em termos sociais entre a Polónia e os países africanos. Por conseguinte, eu gostaria de enfatizar o facto que temos que aprender com as experiências de outros, particularmente com as experiências portuguesas, por exemplo, a sua relação com a diáspora e todo o trabalho desenvolvido pelo Parlamento Português. E nesta conferência especial, eu creio que nós estamos numa posição para partilharmos muitas questões importantes e vamos conseguir ser capazes de pôr em prática questões muito relevantes. Concordo plenamente com a delegação da Palestina, a delegação jordana, referindo o facto de que o problema da ocupação dos territórios palestinianos é uma das grandes questões que têm que ser solucionadas. Nós temos a guerra na Síria também, que tem um enorme impacto sobre o movimento das populações. E eu espero soluções eficazes, concretas a este problema da diáspora e ao modo como funciona. E é o que eu espero desta conferência. Muito obrigada.
Merci,
muito obrigada, Sr. Munyama. A palavra à Sra. Barroco, a diretora da Plataforma Internacional para Estudantes Sírios. A última oradora, muito obrigada. E como a anterior oradora, eu vou falar agora em português.
A oportunidade de intervir, pertencendo à categoria dos outros participantes, não tenho a certeza que tivesse direito à palavra, mas uma vez que me dão, agradeço. Eu gostaria de falar de uma iniciativa que Portugal assumiu em 2013, e que tem vindo a implementar como um exemplo de boas práticas e de políticas de integração de refugiados, neste caso, e de pessoas em situação de emergência. E refiro-me ao programa de bolsas de estudo de emergência para estudantes sírios, que foi uma iniciativa e é, penso eu, relativamente pioneira na Europa, e que temos desenvolvido de forma a tornar mais abrangente. Desta forma, o ano passado, no âmbito da Cimeira dos Refugiados e Migrantes das Nações Unidas, que teve lugar há um ano atrás, concretamente a 19 de setembro, pugnámos para que a questão do acesso ao ensino superior dos refugiados e dos estudantes em mobilidade forçada fosse consagrada na Declaração de Nova Iorque, o que conseguimos com um parágrafo 82, e dentro deste contexto estamos agora a desenvolver um projeto mais vasto que pretende dar uma resposta sustentável e sistémica à questão do acesso ao ensino superior nas emergências. Refiro-me concretamente ao projeto da criação de um Rapid Response Mechanism for Higher Education in Emergencies. Não me alongarei sobre a matéria, mas quem estiver interessado em saber mais, em associar-se a este projeto, terei todo o gosto em dar explicações adicionais, que aliás poderão encontrar no nosso website www.globalplatformforsyrianstudents.org. Obrigada.
Merci, madame.
Muito obrigada, minha senhora. Senhor Diretor-General, tem a palavra. Enfim, foram feitas muitas referências à sua intervenção. Deseja fazer alguns comentários à lei de conclusão, por favor? Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Eu receio que, se a minha mulher estivesse aqui, ela iria dizer que eu gosto de ter sempre a última palavra, e eu nunca tenho a última palavra. Mas eu ouvi com enorme interesse, ouvi muito atentamente esta variada gama de intervenções, e é muito encorajador, é mesmo inspirador, diria, ver que tantos de vós sejam deputados, representantes de ONGs, ver este compromisso, este empenhamento à volta de uma das questões críticas da nossa vida. Eu tentei enfim, aquela minha questão dos três pontos, eu tentei agrupar estes comentários em três pontos. Eu penso que o primeiro ponto que ressalta é este reconhecimento de que não existe um sentimento de responsabilidade partilhada entre todos, e o papel-chave que os parlamentos podem desempenhar para criar este sentimento de responsabilidade mútua. Se nós ouvirmos, se nos recordarmos dos colegas que disseram hoje, por exemplo, aqueles quatro países vizinhos da Síria, a Jordânia, com pouquíssima água, que recebeu quase 1,5 milhão de refugiados sírios, o Líbano, com uma população de 4,5 milhões, recebeu 1,5 milhões de refugiados sírios, a última contagem, e o colega da Palestina tem 500 mil palestinianos que vivem no Líbano há muitos anos. E, portanto, tem cerca de 2 milhões de refugiados numa população de 4 milhões e meio de habitantes. E isto é muito importante, colocarmos isto em perspectiva. Todos estes 6 países vizinhos da Líbia, após a derrotada do presidente Gaddafi em fevereiro de 2011, os 6 países vizinhos abriram as suas fronteiras com enormes custos económicos para os seus países, porque havia este sentimento de uma responsabilidade partilhada. Nós podemos dizer, porque todos falam a mesma língua, etc. Enfim, têm a mesma cultura, etc. Mas, ainda assim, eles receberam, assumiram esta responsabilidade. E é muito importante não perdermos de vista esta questão. E eu recordo-me das minhas últimas visitas à Líbia, uma há cerca de 4 semanas atrás. Os 31 centros de detenções que lá têm condições horríveis, e nós estamos a tentar o governo a melhorar as condições destes centros de detenção. Temos 200 trabalhadores na Líbia a tentar melhorar as instalações dos centros de detenções. Estamos a tentar transformá-los em centros de acolhimento abertos, separando os homens das mulheres, para que possam existir condições mais humanitárias. Mas este sentimento de responsabilidade partilhada é extremamente importante. E é isto que é sobre isto que se trata, este compacto sobre as migrações. Nós negociámos isto dentro de 9 de setembro em Nova Iorque. Nós pensamos que é a nossa melhor hipótese, a melhor hipótese que alguma vez tivemos para chamar a atenção sobre estes povos, sobre estas pessoas que não estão ao abrigo da 1521, da Convenção das Populações Desalojadas. Há muitas pessoas que estão extremamente vulneráveis e, como sabem, quando nós estamos a ser deslocadas, nós podemos sofrer acidentes no caminho, dificuldades linguísticas. As pessoas tornam-se muito vulneráveis. E é o terceiro ponto. Olhando para o mundo de hoje, uma das realidades com que eu tenho que lidar é o desemprego jovem. É absolutamente muito significativo em países em desenvolvimento, em especial nos países africanos com enormes taxas de crescimento, e por outro lado uma Europa envelhecida, cada vez muito mais pessoas a morrer, mais as pessoas que nascem, e a disponibilidade de emprego está a aumentar, os custos da segurança social a aumentar. Eu penso que este compacto global iria nos ajudar. Vítimas de tráfico. Nós vimos mais de 9 mil vítimas de tráfico nos últimos anos. Os mais doentes, os mais idosos, os imigrantes económicos. Nestes centros de detenção na Líbia, a grande maioria são, de facto, migrantes económicos. São jovens, basicamente jovens, que estão à procura de trabalho. E nós temos que ser muito mais criativos na nossa concepção de políticas. Nós temos a Organização Mundial de Comércio, que está mesmo em frente ao nosso edifício em Genebra. Tudo tem a ver com o livre movimento de bens, serviços e capitais, mas há aqui uma coisa que falha. As pessoas, são as pessoas que fazem isto acontecer. E eu não estou a falar de fronteiras abertas, mas não conseguimos ainda adaptar as nossas políticas de emissão de vistos às novas realidades dos nossos tempos. Nós podemos ser mais criativos, por exemplo, um estatuto temporário de acolhimento até a situação melhorar e as pessoas poderem regressar à sua casa, visas temporários para estudantes, para trabalhadores. Havia muitas possibilidades. Eu penso que esta possibilidade, esta conferência é muito importante, porque nós temos a possibilidade de termos mais ideias e podemos pensar sobre maneiras de podermos ajudar. E temos um novo elemento aqui associado à mente do público, juntamente com os migrantes, aos terroristas. Portanto, qualquer migrante é um potencial terrorista. Isto torna a nossa atmosfera ainda mais tóxica. Portanto, temos muito a fazer nestas áreas, nestas diferentes áreas. O terceiro ponto é, fala-se muito da integração versus marginalização, e muitos de vós fizeram referência ao facto que nós podemos estar, por um lado, plenamente integrados, mas também, por outro lado, sermos um membro ativo da diáspora. E esta é a fórmula mágica, de facto. Quando vamos servir as sociedades anfitriãs, a sociedade de origem, e que vai promover a ligação do mundo da maneira como deve ser feita. Há um programa de retorno de profissionais qualificados. Nós recebemos 150, enviámos 150 somalis para a Somália para ajudar a desenvolver o setor privado. Fizemos isto em várias dezenas de países. Temos que fazer muito mais. Eu não sei se entendem isto na Europa. Aquilo que me falta, e eu gosto muito daquilo que a Comissão Europeia faz e que o Conselho da Europa está a fazer, eu penso que tem aqui três desafios essenciais, e eu não quero, de facto, fazer nenhuma crítica, mas o primeiro desafio é: não tem uma crise política, mas uma crise de migrantes, mas sim uma crise política, que eles, milhões de pessoas que vieram em 2015, 2016, comparado com 1.5 milhões que foram para o Líbano. Aqui na Europa tem uma população de 550 milhões e deveria ter sido uma situação facilmente gerida e não deveria ter constituído uma crise, mas efetivamente a chanceler federal disse: nós conseguimos fazer isto, nós conseguimos receber. Ela deve ter partido do princípio que os outros 27 Estados-membros iriam seguir as suas políticas, e só alguns o fizeram durante não muito tempo. Portanto, esta desunião política faz parte do problema. E eu não vou dizer, porque todos os outros 28 Estados-membros fazem parte da Organização Internacional das Migrações e trabalhamos com eles todos, e nós temos uma parceria estratégica com a União Europeia. E eu acabamos de assinar um acordo de 200 milhões de euros no dia 15 de dezembro com a senhora Mogherini para gerir estas estações de gestão de resíduos, como aquela que nós temos em Agadez, no Níger, para tentar auxiliar os migrantes e encorajá-los a não fazer com que eles se deixem cair nas mãos dos traficantes, portanto haver uma rede de recrutamento. E depois temos muitas vezes uma amnésia dos refugiados. Na minha organização, e a maior parte de vós são membros da OIM, foi criada em 1951 para acolherem refugiados europeus, para levá-los a países seguros. Mas hoje, de facto, 270 mil húngaros fugiram para a Áustria, para a Jugoslávia, há 101 anos atrás, e foram recebidos de braços abertos, e as pessoas que os acolheram muito bem. E a terceira área, que é um desafio para a Europa, é aquilo que eu chamo o ajustamento psicológico, ou seja, ter as pessoas, ou tendo colonizado o mundo durante três séculos, tanto através das colónias ou empresas multinacionais, o continente de origem agora torna-se um continente de destino devido aos desequilíbrios demográficos. E a questão é: como é que gerimos esta situação? Porque isto vai ser uma realidade. Eu peço desculpa, eu não queria de maneira nenhuma fazer aqui um discurso muito longo. Muito obrigada, Sr. Diretor-Geral. Gostaria de nos agradecer encarecidamente, agradecer também a todos os oradores que manifestaram as suas opiniões nesta manhã, neste debate que foi tão enriquecedor e que vai prosseguir. Vamos então terminar agora os nossos trabalhos. Eu gostaria de pedir aos membros das duas subcomissões que se deverão se reunir às 14h30 aqui. Os membros das duas subcomissões vão reunir-se aqui nesta sala às 14h30. São convidados a almoçar, um almoço oferecido pela Assembleia da República. Pelo Parlamento e pela Assembleia Parlamentar, para irem para o almoço, vamos seguir os funcionários do protocolo. Por favor, não se percam nos corredores. Bem, então desejo-vos um agradável almoço e até logo à tarde. Muito obrigada mais uma vez, Sr. Diretor-Geral.
Bom.
Oui. On va vous suivre. Ah, oh, merci beaucoup. C'est gentil.
Oh. C'est brillant. Comme toujours.